Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou o Diogo da Silva e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antirracista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Cultura! Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Por isso, curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Então, pessoal, hoje eu vou começar de um jeito um pouco diferente aqui, porque nossa convidada aqui hoje, ela não vai poder ficar até o final, então a gente vai aproveitar ela ao máximo para bater esse papo aqui. Então eu já vou apresentar ela de cara, porque o programa de hoje tem que ser explicado um contexto, tem a questão da censura, mas também tem essa coisa gostosa de quando o feitiço vira contra o feiticeiro. Então, hoje, Vamos à Luta, para conversar sobre tudo isso, convida a jornalista Aline Rios, diretora de defesa corporativa do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, o Sindijor. E a Aline, ela vem representando a presidência, né? É, e também a Aline, né? Ela é mãe do Vicente da Betina e ela tem muito orgulho disso. Queria deixar isso bem claro aqui. Aline, você me escuta? Bem-vinda ao Vamos à Luta.
Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todas, todos e todos os ouvintes aí que acompanham a Rádio Cultura M930, o programa Vamos à Luta. Eu te ouço bem. Agradeço desde já, em nome do Sindijor Paraná, a oportunidade de estar aqui, né? E vamos à luta, né? Estamos aí para contribuir com esse debate, né? E discutirmos um pouco essas questões que são tão caras para nós, né?
Exatamente, Aline. É, eu vou pedir licença aqui para fazer um pouco, vou fazer uma leitura aqui, porque os ouvintes, alguns devem estar sabendo do que está acontecendo, outros não. Então eu vou introduzir todo mundo a esse assunto aqui, que é muito importante, que a gente vai debater hoje, que gira em torno da liberdade, né? Da liberdade de expressão, da censura e do exercício do jornalismo. Então eu vou começar aqui dizendo o porquê, da onde que surgiu essa pauta, né? Então foi uma decisão que foi tomada num plantão judicial e balançou a Assembleia Legislativa do Paraná, num desses erros de estratégia que certamente farão parte dos anais da política paranaense, porque quem estava por cima acabou ficando por baixo. E a gente está falando especificamente do Ademar Traiano, que é o presidente da Alep, pela quinta vez, e está cumprindo o nono mandato como deputado estadual. E nessa oportunidade ele está tendo a vida dele, a vida e a conduta dele, né, exposta nacionalmente. Justamente por quê? Por causa da decisão da juíza Giane Maria Moreschi, do Tribunal de Justiça do Paraná, que concedeu uma liminar para proibir o jornal Plural, a Rede RPC e a Globo, de noticiar informações sobre uma ação penal que está sob sigilo e envolve os deputados Ademar Traiano e Plauto Miró, do União Brasil. Para quem não acompanhou o entrevero, tudo começou num embate, né, entre o Traiano e o deputado Renato Freitas do PT, que numa dessas sessões ele teve o seu microfone, o Renato teve seu microfone desligado por várias vezes pelo Ademar Traiano. E aí o Renato ficou indignado ali e disse que ninguém era rei e posteriormente chamou o Ademar Traiano de corrupto, né? O Traiano, por sua vez, entrou com uma ação disciplinar contra o Renato Freitas no Conselho de Ética. E aí o Renato, em sua defesa, em suas alegações finais, ele trouxe à tona esse que é o caso que tá dando todo esse rebuliço, né? Que foi, o que ele trouxe à tona? Ele trouxe depoimentos e gravações feitas por Vicente Malucelli, diretor da TV Icaraí do Grupo J. Malucelli, que fez uma delação premiada. Essa televisão, se eu não me engano, ela tem a concessão da TV Assembleia. E aí, segundo o site Conjur, que por sua vez se baseia nas informações publicadas pelo Plural antes de ser censurado, né? Abre aspas aí pro Conjur. O empresário teria apresentado ao Ministério Público áudios em que Traiano e Miró teriam pedido R$100 mil cada. Inicialmente, o dinheiro seria usado para a campanha eleitoral, mas os áudios revelam que os valores teriam sido usados para pagar despesas do casamento da filha de Traiano e parte sido depositada na conta de uma oficina mecânica. Após as denúncias, a filial da Globo no Paraná noticiou que os deputados confessaram ao Ministério Público que pediram propina ao empresário e firmaram um acordo de não persecução penal em dezembro de 2022. O acordo estabelece que os parlamentares confessem os crimes e devolvam os valores envolvidos. No acordo, o empresário afirma que aceitou pagar propina por ter entendido que um contrato que a TV Icaraí tinha com a Assembleia Legislativa do Paraná poderia ser cancelado. Inicialmente, os deputados teriam pedido R$300 mil, mas baixaram a pedida após negociações. Os pagamentos a Traiano teriam sido feitos dentro da Casa Legislativa e em cheques. Já o dinheiro pago a Miró teria sido repassado dentro da sede do grupo J. Malucelli. Fecha aspas para o Conjur. Aline, toda essa treta aí acabou com essa história. Tudo isso que foi contado aqui e tinha sido contado pelo Plural e por sua vez um pouco mais apurado, trazendo novas informações pela RPC e pela Globo. Teve aí essas informações, essas publicações foram censuradas por essa decisão da juíza. E aí, ao invés de você conter o caso, o que acabou acontecendo foi que esse caso agora está em todos os jornais. Tem o Sakamoto acabando de falar aqui, tá o ICL, tá em tudo que é jornal do Brasil. E aí eu queria te perguntar, né? Será isso? Isso nos faz entender que a censura não é o melhor caminho para calar o jornalismo?
Exatamente, Diogo. Na verdade, o jornalismo ele não deve ser calado.
Exatamente.
Né?
Desculpa, isso foi uma falha minha.
Pensando em uma sociedade democrática, né, que se pretende democrática e livre, então o jornalismo ele é fundamental para que as pessoas saibam, conheçam o que acontece no seu dia a dia, tomem decisões, possam, inclusive, exercer o direito ao voto, né? Então, informações que vêm aí da cena política, elas são de extrema importância que elas sejam levadas à sociedade, lembrando que a liberdade de imprensa ela é garantida pelo direito à informação, ela é um direito fundamental previsto na Constituição, então isso deve ser preservado. E o que nós vemos muitas vezes é justamente o contrário, né? É ao invés de termos garantias desse direito à informação da sociedade, poderosos lançando mão de medidas judiciais justamente para cercear informações ou censurar a imprensa. O que na prática não é o ideal de uma sociedade democrática, não é nessa sociedade democrática que nós queremos viver.
Exatamente, né? Eu falei aí, calar a imprensa, lógico, a imprensa não deve ser calada, né? Até porque eu também sou jornalista, estou aqui fazendo este trabalho. Mas o que a gente viu foi isso, foi como se... É incrível que né, em 2023, quase chegando em 2024, tem gente que ainda acredita que a solução ou é enterrar a cabeça no buraco, ou é varrer o problema para debaixo do tapete, né? Nossa, o que aconteceu e o que você pode comentar dessa reação? O que você vê quando uma coisa que era para ficar ali, né, todo o esforço para ela ficar ali fechadinha dentro dos acordos, né, um acordo com o Ministério Público ali, da delação, para ficar ali fechada na Assembleia. Essa informação acabou vazando e agora está no noticiário do Brasil inteiro, Aline.
Isso é só mais um exemplo de que o jornalismo ele não pode ser calado, né? Ele tem uma potência, ele hoje se desenvolve, a gente tem meios levando informação para a sociedade, não só nas mídias tradicionais, rádio, TV, a gente tem outros espaços, né? Veículos independentes. Então não é possível pensar em esconder algo na sociedade em que vivemos, né? Porque as pessoas têm muito acesso à informação, os jornalistas têm condições também de apurar muitas informações com precisão, com agilidade, e levar isso para a sociedade. O movimento, logicamente, ele vai ser inverso. Porque o que se espera, eu acho que é muito também de uma revolta que temos e que acaba gerando em função disso, que é justamente a incapacidade de lidar, né, com os próprios erros que alguns entes políticos principalmente têm, que cometem certos atos, atentam aí contra o patrimônio que é nosso, né, o patrimônio que é público, e acham que não precisam prestar contas para nós, do que fazem, né, que são eleitos por nós, inclusive. Eu acho que essa resposta do jornalismo, eu penso que ela vem justamente para mostrar que não, que é preciso dar uma resposta à sociedade, que ninguém está disposto a ficar quieto e aceitando que as coisas sejam empurradas para baixo do tapete. Então nós temos meios, e inclusive uma legislação, né, muito avançada, inclusive nesse sentido, por um lado, mas por outro lado nós ainda sofremos esses reveses, né, e isso eu gostaria de destacar, Diogo, tem sido algo assim lamentavelmente frequente aí nesses últimos anos, né, essas medidas judiciais para impor cerceamento da imprensa, para calar a imprensa, para retirar conteúdo do ar, e quem perde com isso é só a própria sociedade. Então eu penso que esse efeito todo tem muito a ver com a potência que o jornalismo tem, com aquilo que ele representa do potencial de transformação mesmo para a sociedade, né? Estamos aqui, não vamos nos calar, estamos aqui para trabalhar em prol de levar informação para a sociedade, e custe o que custar, não seremos calados, né?
Sim, eu queria aproveitar também que você está, né, falando em nome do sindicato, do Sindijor, e dizer assim, como é que o sindicato age num caso desses, né? Como é que ele faz para estabelecer essa proteção, né, ao jornalista?
Então, nós temos para nós, né, os sindicatos, nós somos em 31 sindicatos de jornalistas no Brasil, né, são 31 porque em alguns estados nós temos mais de um. Aqui no Paraná, um exemplo, né, nós temos o Sindijor Paraná, que responde por 80% dos municípios, temos o Sindijor Norte do Paraná, que são ligados à Federação Nacional dos Jornalistas, em que nós temos um protocolo para tratar situações de violência. E nós encaramos, né, essa situação de cerceamento, de censura, de imposição de silenciamento de jornalistas como uma violência. É claro que ela não é uma violência aí física, né, embora ela possa transbordar, inclusive, para efeitos, né, nesse contexto de presencialidade, mas nós encaramos isso como uma violência simbólica. Silenciar o jornalista por uma medida judicial, por uma liminar que seja. Nós temos também casos de jornalistas sendo processados,
isso com que eu muitas falar.
Indenizações. Tivemos aí o caso da Shirley, né, que é tão expoente, né, e tão importante para tratar dessas questões, para denunciar questões que são muito importantes para a sociedade. E veja o que aconteceu com a jornalista que denunciou a situação lá, do caso da Mariana Ferrer. Então nós tivemos ela sofrendo pena de prisão, né, e uma multa, e a multa ela é tão absurda que em 10 anos de jornalista, ela recebendo o piso de jornalista do estado dela, que é Santa Catarina, ela não paga essa multa. Então veja a desproporcionalidade, a gente só pode considerar isso como uma violência. E tratando essas situações de silenciamento, censura e cerceamento como violência, nós buscamos dar suporte aos jornalistas, né? Na medida do possível, os sindicatos têm muita dificuldade ainda, porque você, é claro, acompanha, né? Mas a gente vem de um desmonte, né, mesmo de várias questões associadas aí ao movimento sindical, então muitos sindicatos enfrentam dificuldades financeiras sérias, e quase sempre os sindicatos têm uma estrutura jurídica mais voltada para o âmbito trabalhista, pouco voltada para a área civil ou para a área criminal, que é onde transbordam essas situações. Então, a gente precisa construir esforços aí, buscar apoio de outras entidades, para muitas vezes que esse jornalista tenha condições de se defender em um processo desses. Muitas vezes nós estamos tratando de jornalistas processados que não têm vinculação a qualquer empresa. São freelancers, né, PJs, que não têm, que aquela multa, aquela medida, ela vai impactar diretamente o trabalho daquela pessoa e até inviabilizar. Então, nós buscamos fazer essa rede de proteção, né, tentar buscar aí, tem várias organizações aí no país que atuam nesse sentido, inclusive fora do país, dando suporte aos jornalistas, para enfrentar essas ações, para que consigam continuar fazendo o seu trabalho, né, que é levar informação à sociedade. Mas também temos, né, um esforço no sentido de denunciar essas situações, de estar contando para a sociedade que sim, temos sido silenciados, né, que poderosos querem nos silenciar e que isso não tem outro objetivo que não o de impedir que a sociedade seja informada. Então esse é um cenário muito presente, infelizmente, no nosso cenário brasileiro.
Para o ouvinte entender aí o que a Aline está dizendo, a jornalista Shirley Alves, ela foi condenada à detenção e a pagar uma multa de R$400 mil. Né? Daí que vem a fala aí da Aline. E no caso aqui, no nosso caso, nesse caso que o programa aqui tem como tema hoje, né, que é o caso aí do Traiano e do Plauto, se eu não me engano, a juíza decretou uma multa de R$50 mil por dia se a publicação continuasse lá, né, no site, né? E isso é muito triste até de pensar, né? Porque se a gente voltar um pouquinho para trás, né, na história, e aí a gente vai se deparar com uma outra situação, né? Tudo, porque daí o que aconteceu? Não podia vazar a informação de uma ação que estava sob sigilo. Mas, poxa, aqui no Brasil, durante a Lava Jato, quantas informações vazadas de processos sob sigilo aconteceram e nada foi feito pela justiça. Ou seja, então, tem algumas que podem e tem outras que não podem, né? E nem mesmo isso, né? Porque o jornalista queria que a Aline explicasse também a questão da Constituição, né, Aline? Que a gente tem garantido na Constituição, é o nosso direito, né, fazer esse trabalho, trazer essas informações à tona, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, as garantias do jornalista.
Exatamente, Diogo. Nós temos, né, a Constituição Federal, a Carta Magna, aí, digamos, o que dá base para todo o arcabouço jurídico, né, do país. Então é aquilo que garante nossos direitos mais fundamentais e mais essenciais. E o artigo 5º, no inciso 9º da Constituição Federal, a gente tem a garantia da liberdade de imprensa, mas essa liberdade de imprensa, a liberdade que o jornalista tem de atuar, de buscar as informações, de levar isso ao conhecimento da sociedade, está atrelado diretamente ao direito à informação que cada cidadão tem. O cidadão, a cidadã tem direito a receber informação. E é isso que consta na nossa Constituição. Esse é um direito que ele é, como eu disse, né, fundamental, e isso está na Constituição brasileira, que nós temos direito à liberdade de imprensa, a imprensa tem direito a atuar em nome do direito à informação, e isso é essencial para uma sociedade democrática. Porque, como eu dizia antes, né, as pessoas elas usam, elas recebem essas informações, buscam as informações dos jornalistas para organizar sua vida, para tomar decisões, para avaliar várias questões referentes ao seu próprio dia a dia. Tem a ver com a sua capacidade de existência, de sobrevivência mesmo em sociedade. E também, quando a gente pensa nessa questão aí política e que se relaciona, de certa forma, quando a gente vê esse caso da liminar do TJ, o direito que as pessoas têm de saber em quem elegemos, né, o que fazem as pessoas que elegemos, até para que essas pessoas possam, lá na frente, né, em um processo eleitoral, tomar uma decisão mais embasada e mais serena e responsável possível, né, como a gente deve ter em um regime democrático, né, como vivemos. Então, essa questão da liberdade de imprensa, ela não é pura e simplesmente o direito que o jornalista ou a jornalista tem de trabalhar. É o direito que cada pessoa tem de receber informação apurada, verificada e com o mínimo de responsabilidade, né, que é o que nós defendemos, né, que é a atuação jornalística responsável e qualificada.
Só para corroborar aí o que a Aline trouxe, foi levantado até por um deputado aí que a gente aqui sempre chama atenção negativamente, que é o Fábio Oliveira, que é o, né, o herdeiro do Deltan Dallagnol aqui, né? Que foi um cara que apareceu no vácuo do Deltan, né? Ele trouxe essa informação na sessão de ontem da Assembleia, dizendo que essa informação do Traiano, por exemplo, ela poderia ser decisiva para a reeleição dele, né? Então veja a importância dessa informação que estava sendo mantida lá entre tava fechadinha numa gaveta. É uma informação que poderia modificar o resultado da eleição, né? E que esse acordo aconteceu em dezembro, mas a eleição foi ali pertinho, né? E tudo, os fatos certamente são bem anteriores, né? Então veja a importância de um tipo de informação dessa, que só apareceu por todo esse entrevero que aconteceu lá entre o Renato e o Traiano. Mas eu queria voltar com você, Aline, também para falar o seguinte, para falar das condições que a gente tem do jornalismo, né? A gente vê aqui em Curitiba mesmo, que é o grande jornal que era da cidade antigamente, e veja no que ele virou, né? Virou um porta-voz da extrema-direita. E a gente tem outros, tem o Plural, mas tem pouco, se a gente for ver o tamanho de Curitiba, né? O dinheiro que corre aqui dentro da cidade, né? Uma cidade que acho que é a cidade mais rica do sul, que movimenta mais dinheiro no sul do Brasil. A gente tem poucos veículos assim, se a gente for pensar, né? O que que você acha disso? Como que você vê essa questão aí da A questão, acho que a ligação entre a qualidade da democracia e os veículos e a esfera jornalística, né, da a biodiversidade do jornalismo na cidade, no estado também, mas a gente poderia falar.
Não só em Curitiba, mas no Paraná, de uma forma geral, a gente tem algumas características que são bastante peculiares, né? Nós temos aí empresas de mídia, a gente fala de rádio, TV, jornais, né, portais, quase sempre ou majoritariamente ligados a grupos políticos, né, se não a pessoas aí, digamos, do mundo político. Então, o que acontece é que nós temos aí um cenário de veículos que também atuam, de certa forma, com interesses, né? Isso quando a gente pensa nessa mídia mais tradicional, que é naquilo que a gente conhecia mais nos últimos 20 anos, né? Algo nesse sentido. Mais recentemente, nós temos visto, né, surgir veículos independentes, nós temos a iniciativa de jornalistas que atuam por meio de blog ou de outros projetos, né, de forma independente, mas que, dentro de um cenário como nós temos colocado no Paraná, em que a gente tem, por exemplo, a mídia tradicional do Estado, maciçamente financiada, por exemplo, por recursos, né, que vêm do Estado, por meio de verba publicitária. Então, nós temos uma amarração, né? Nós temos aí uma impressão, às vezes, de que algumas informações não são apuradas com o grau de criticidade que é necessário em uma sociedade democrática. Então, o que ocorre é que nós temos alguns veículos que despontam, alguns jornalistas que atuam de forma mais independente, e quando são mais críticos, acabam sofrendo consequências, inclusive, né? E essas consequências são não apenas sofrer violência no exercício da profissão, mas como também serem mais frequentemente atingidos por medidas aí como essas de tentativa de cerceamento, de imposição de censura, de remoção de conteúdo, até porque destoa da paisagem, né? Quando você tem um cenário que os veículos trazem informações, mas não aprofundam, talvez, como certos jornalistas investigativos e mídias independentes procedem, isso é algo que transparece, isso é algo que é um pouco preocupante aqui no Estado, né? Que tem um pouco desse ranço coronelista também. E isso é algo que também a sociedade deve estar atenta, né? Que a informação, ela deve circular de forma livre, né? Ela deve ser apurada aí com a garantia de jornalismo exercido com responsabilidade, mas também com essa liberdade preservada, e que as informações cheguem à sociedade da maneira mais fidedigna e verossímil possível. E essa realmente é uma preocupação mesmo com o que nós vemos hoje, né? Nós teríamos que ter muito mais mídia independente, por exemplo, no Estado, né? Atuando e tendo recursos para isso, inclusive reconhecimento da sociedade, né? Também.
Exatamente, né? Porque hoje, para fazer esse tipo de jornalismo com essa isenção, né? Hoje ele rompe com aquela fórmula de poucos agentes colocando dinheiro no veículo. E hoje muitas pessoas doam um pouquinho e fazem o veículo funcionar, né? Então é uma lógica bem diferente, né? E que traz essa independência. Eu só queria dizer também disso, né? Que não é à toa que a gente tem um governador que é o Ratinho Júnior, né? Que é dono de várias rádios e veículos aí, e o pai dele é quem é, né? E o vice-prefeito de Curitiba, que vai ser candidato provavelmente ano que vem a prefeito, traz no nome o Pimentel, né? Da família, uma das famílias que eram donas aí de grandes canais de comunicação, né? Aline, eu acho que eu vou fazer um intervalo agora, porque a gente precisa fazer um intervalinho, e depois a gente volta no segundo bloco falando da segunda parte aqui dessa discussão, que é a parte que cabe ao STF, ok?
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.